Conforme o requerimento número 491/2015, protocolado sob o número 1304, aprovado pelo plenário, está então, neste momento, para uso da tribuna, o Sindicato dos Municipários de Uruguaiana para manifestarem-se sobre a deliberação da categoria e as razões para acolhimento ou não das propostas do Ministério Público do Trabalho quanto à redução do valor das RPVs e redução do percentual da educação no município de Uruguaiana. Para fazer uso da tribuna, então, a vice-presidente do CIMUR, Andréa Jardim, fazendo uso da tribuna.
Tinha sido aprovado, né? Um bom dia, então, a todos os colegas, né, que estão no plenário. Um bom dia aos nossos vereadores e já antecipo os agradecimentos pelo espaço cedido. E nós viemos até o Poder Legislativo, até por uma questão de consideração, primeiramente, né, me referindo à presidente Jussara Osório, porque, por iniciativa dela e da mesa diretora, né, desta casa, é que se está conseguindo a mediação com o Ministério Público, né, do Trabalho, sobre as questões aí referentes aos precatórios, à dívida, às RPVs e também até a situação dos funcionários, dos servidores públicos municipais. Então, de antemão, já faço o agradecimento em nome de toda a categoria, Jussara, pela tua iniciativa desta casa, né? Enfim. E venho trazer também, e justamente venho trazer ao Poder Legislativo, né, a decisão da categoria tomada hoje, né, em Assembleia, no caso, a continuação da Assembleia, né, de que nós deliberamos por não decidir sobre a redução ou não das RPVs, do teto das RPVs de 30 para 10 salários mínimos. Porque nós entendemos que, até o momento, a categoria toda, né, só flexibilizou para o executivo. E, em contrapartida, não tivemos nada, nada de garantias no que se refere a pagamento de salário. E nós até entendemos e poderíamos aceitar que os salários atrasassem 1, 2, 3, 4 dias por falta, né, de verbas, por falta de dinheiro para pagamento, mas o que nós não podemos aceitar é a não preferência de crédito aos trabalhadores. Ou seja, que se dê preferência para pagar primeiramente os fornecedores, né, como tenho aqui em mãos a comprovação do pagamento, tá, de fornecedores e de contratos antes do pagamento do funcionalismo. Tá, o que foi, inclusive, dito, está registrado em ata na audiência que nós tivemos aqui no dia 6 de outubro, tá, com o Ministério Público, a vereadora Jussara também se encontrava, né, nessa audiência, a PEMO, o sindicato, inclusive a Santa Casa, né, representante da Santa Casa, onde o prefeito disse, né, que sempre dava preferência de crédito aos servidores públicos municipais. E está, folha, né, e está registrado em ata. Eu tenho aqui o documento. A vereadora também tem esse documento. E, em contrapartida, nós temos aqui, né, a comprovação, né, do pagamento de fornecedores, né, primeiramente de fornecedores. E aí são pagamentos de internet, né, 4 pagamentos de internet, contratos com internet.
Somados
mais de 60 mil. Também uma desapropriação, valor de 143 mil, mais de 143 mil, uma desapropriação. E também a cadeia de rádios, né, que essa com certeza está em dia. Então, são 25 mil mensais. Né,
4 mil por semana.
E mais o Correio Uruguaienense, né, que, bom, mas esse eu estou elencando as que estão pagas antes do funcionalismo, né, que foram pagas antes dos servidores. Se nós formos falar em gastos com publicidade, no total, né, nós temos aí mais de 700 mil reais, para ser mais exata, 775 mil reais, né, até o momento, isso até o momento, tá, inclusive um contrato de mais de 280 mil com a RBS-TV. E detalhe, para o mesmo fim em 2013, isso nós temos aqui, né, nos papéis, ele gastou 80 mil. Para o mesmo propósito, né, ou seja, propaganda do Refisc, né, da anistia total, enfim. E neste ano, né, coincidência ou não, ano pré-eleitoral, né, o prefeito gasta 280 mil com a RBS, né, quase que 4 vezes mais. E também as outras questões, como o Correio Uruguaianense, né, que não é bom a gente dizer só a sigla, vamos dizer só Correio Uruguaianense, né, mais gastos também com a cadeia de rádio, né, e entre outras questões, né, que provocam indignação dos servidores, né, visto que essa situação não precisava ter chegado onde chegou. Né, todos têm os panfletos que nós estamos distribuindo, porque várias propostas foram feitas ao prefeito, o CIMUR incansavelmente procurou o executivo, tá, no sentido de viabilizar os pagamentos, abrindo mão de correção, de juros, enfim, né, e o prefeito nunca deu uma resposta. Reuniões que nós tivemos, inclusive, com o Poder Judiciário, né, que temos ata das propostas feitas e que o prefeito sequer deu a resposta. Então, diante desses gastos excessivos, né, já se citou aí também a questão dos veículos, né, foram 6 veículos, foram 20 containers, me lembro os colegas lá na Assembleia, agora 20 containers habitáveis, né, mais um cinema em 3D, né, me parece que as pessoas vão trazendo as informações porque sabem da nossa intenção de demonstrar aquilo que está errado. Então, são gastos que estão sendo feitos em detrimento do pagamento dos servidores. E eu tenho certeza que a categoria não ia deixar de colaborar e até aguardar, se fosse o caso, por mais alguns dias para receber. Eu tenho certeza. Se tivéssemos, né, a garantia, a certeza da boa intenção do prefeito em pagar primeiro a folha e não os fornecedores. E várias situações elas vão desencadeando em função dessa falta de pagamento. A própria educação está sendo afetada através do não pagamento dos estagiários, por exemplo. Onde escolas que têm um turno integral estão fazendo 2 turnos porque não tem pessoas para ficar nas salas. Então, as crianças que ficariam das 8 horas ou 7h30 até as 17h30, os pais que já estavam organizados nesse sentido para trabalhar e que não têm como... né, disponibilizar uma pessoa ou eles próprios irem pegar os seus filhos, tem que agora irem. Depois do almoço, as crianças almoçam na escola, elas pegam as crianças, levam para casa e retornam às 1h30. Então, já causando um transtorno para a população de Uruguaiana, nesse sentido. E aí, cabe lembrar que a comunidade escolar aí representa mais de 40%, né, informações que nós tiramos até, inclusive, ontem da assembleia que participamos. Né? Então, é um número bem significativo de pessoas já prejudicadas, né, nesse sentido. Outra coisa que nos pediram, inclusive, para comentar aqui, e acho que também é relevante, e que os vereadores tomem conhecimento, se já não tem, é que a folha de pagamento foi vendida mais uma vez, ou renovado o contrato, por 4 milhões. Né? 4 milhões e 800, me corrija o vereador. Não é? E o que aconteceu? Colocaram em dia os consignados, né, que estavam atrasados, e que muita gente estava indo para a SPC e Serasa, tinha o seu nome incluído nessas listas aí. Né? E o que aconteceu? Devido ao atraso salarial, né, e aí liberaram a renovação de empréstimos em até 72 vezes, e aí, devido ao nosso atraso salarial, nós fomos praticamente obrigados, compelidos a renovar esses empréstimos aí, ou quem não tinha fazer para poder deixar em dia suas contas, né? E pagar os juros que são atrelados ao atraso aí de né, cartão de crédito, aluguel, água, luz, telefone. Né, e, repito, o pessoal vai dizer que eu só estou falando nisso, mas não é. Tem gente, muita gente na prefeitura que eu conheço, que toma medicamento de uso contínuo. E as pessoas têm que comprar esses medicamentos. E se não recebe, não pode comprar. A própria alimentação, tem gente que usa o cartão de crédito, né, para comprar alimentação. E aí... como não pode pagar a fatura porque está atrasada, aí vem juros, aí fica sem ter como comprar, e fica sem o salário, fica sem nenhum e nem outro. Né? A categoria hoje decidiu, por não, digamos assim, não deliberar no sentido da não redução, porque a ideia da categoria é de não reduzir o teto das RPVs, isso ficou bem claro na manifestação dos colegas, de não reduzir em função de toda essa discrepância de gastos que o executivo faz e alega que a folha atrasa em função das RPVs. Só que a educação é uma parte dos servidores que tem uma verba específica que está resguardada dos sequestros judiciais. E nós temos professores aqui, tenho certeza, que poderão dizer que por 2 meses consecutivos já a educação tem seus salários atrasados. Então, qual é a desculpa se o dinheiro está lá? No mês passado, inclusive, quando da ocasião da audiência pública aqui nesta casa, tinha 8 milhões do Fundeb e o salário estava atrasado. Agora, este mês, tinha 5 milhões e meio e o salário atrasou de novo. Então, não são as RPVs que estão inviabilizando o pagamento da folha, a prioridade de pagamento dos servidores. E, com certeza, a má gestão, a má administração, né, que está gastando para, de repente, eu não quero levar a coisa para um lado político, mas impossível, né, porque pelas ações do prefeito a gente se dá conta que são ações tipicamente eleitoreiras, né? Ele revogou a cesta básica dos servidores, por exemplo, eu vou chegar aí na questão eleitoreira, ele acabou porque ele disse que era muito difícil, né, a questão licitatória, dos preços que iam reajustando, então ele não podia mais ficar com esse, inclusive esse modelo arcaico, né, de distribuição de um benefício aos servidores, que seria a cesta básica in natura. Tá? Então criou o PAS, né, instituiu o PAS, foi ele que instituiu, ele que elaborou, e não cumpre. Ele mesmo não cumpre a lei que ele próprio envia para essa casa. Né? Só que, surpreendentemente, aí os vereadores sabem disso, ele envia um projeto, né, para cá, para a Câmara, para distribuição de mais de 2 mil cestas básicas, né, para as pessoas carentes. E vou deixar claro que nós não somos contra o assistencialismo, em hipótese alguma. Nós somos solidários, entendemos que nós temos que estender a mão ao nosso próximo, enfim. Mas, gente, quando uma pessoa bate na porta da nossa casa pedindo uma ajuda nesse sentido, nós vamos ajudar se nós tivermos com a casa em ordem, né? Se nós tivermos com nossos filhos alimentados ou com aqueles que dependem de nós. Então, eu não entendo justo no momento de crise, onde os servidores estão há 3 meses sem o cartão alimentação ou PAS, né? Assistenciar mais de 2 mil cestas básicas, sendo que era muito difícil a licitação. Né? Ao mês. Mais de 2 mil ao mês. Né? Então, são essas questões que nós vamos absorvendo e que não nos dão condições de estarmos assim, plenamente dispostos a abrir mão de tudo. E até numa audiência, o procurador não entendia, o procurador Matheus não entendia como abrir mão de quê? Porque vocês vão receber igual se reduzirem o teto das RPVs. Gente, como eu falei lá na Assembleia, eu vou falar porque não estavam todos os vereadores presentes e os vereadores que foram já tinham se ausentado em função da reunião aqui. Se nós reduzirmos esse teto de RPV, se a categoria por bem decidir mais adiante, ou se houver uma garantia de pagamento de salário e, enfim, a categoria decidir pela redução, nós vamos estar abrindo mão, sim, de direitos que já nos foram tirados lá atrás, há 2, 3 anos atrás, e que só por meio judicial conseguimos retomar. E aí, então, quando nós estamos na iminência de receber aquele valor, né, na hipótese de redução, aí nós vamos ou desistir do excedente, e aí estamos abrindo mão dos nossos direitos cerceados já há algum tempo, tirados, suprimidos, que nos causaram vários transtornos, né, ou nós vamos abrir mão com relação ao tempo. Não, eu não quero abrir mão do excedente, vou esperar. Considerando que o município deverá começar a pagar esses precatórios obrigatoriamente em 2016, né, por sequestros ou por depósito, e ele vai começar a pagar os de 2010, quer dizer que os de 2015 nós teremos, no mínimo, aí o doutor Raul me disse, em torno de 4 anos ou mais, até quase no final, 5 anos, vamos receber já quase na finaleira lá do pagamento. Né? E aí eu digo que 4, 5 anos, gente, muita coisa pode acontecer, né? Pode ser que a gente nem esteja mais aqui para receber. Então, nós estamos abrindo mão, sim, de direitos fundamentais, porque já foi tirado lá no nosso salário, que é de caráter alimentar, né? Então, nós estamos abrindo mão, sim. E não é justo que nós apenas abramos mão de tudo isso, né? E tenhamos esse risco de até não receber futuramente se resolvermos não abrir mão dos valores que excedem, não é? Não é justo que enquanto nós nos sacrificamos, que enquanto, né, nós... eles dizem que nós estamos sangrando o município, mas quem está sangrando hoje é a categoria dos servidores públicos municipais. Não é justo que enquanto nós fazemos todo esse sacrifício, o prefeito gaste o bel prazer e faça uso da máquina para fazer campanha eleitoral. Porque o engraçado que eu acho é que só agora, em ano de véspera de eleição, ele se deu conta que as pessoas precisam comer, que o povo precisa comer, ter cesta básica, ter sopa, né, ter contêiner habitável, porque, por causa da enchente, ou por causa que estão morando em condições de alta miserabilidade. Só agora ele se deu conta disso? Uma coincidência muito intrigante até, né? Porque iniciou 2003, não tinha, em 2013, não tinha todos esses sequestros, não tinha esta crise que nós estamos enfrentando hoje, e o prefeito nunca, né, pensou de fazer, acredito, esses projetos que faz hoje, em ano de véspera de eleição. Né? Então, a categoria, senhores vereadores, né, decidiu, desta forma, de não reduzir, nem aceitar ou não aceitar, enquanto não haja, né, uma garantia. Isso que eu estou com a coluna já meio afetada já por esses dias, então estou me posicionando que não doa tanto. Então, assim, ó, de não decidir enquanto não haja uma garantia legal e que, acima de tudo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acima de tudo...
Me permite, Andréia, Vossa Senhoria tem 10 minutos mais ainda dentro do seu tempo aqui para se referir a esses assuntos.
Obrigada, vereadora. Eu perdi até a linha do raciocínio agora. As garantias, exato. As garantias legais, né, sobre o pagamento, a prioridade do crédito dos servidores, inclusive, senhoras e senhores, com a responsabilização do gestor. Com a responsabilização do prefeito, sim. Que argumenta, inclusive, que a conta é nossa. Tá? E não é admissível que ele coloque isso nos termos, dando a entender que nós somos o problema pelo qual está acontecendo tudo isso e que o Uruguaiana passa por essa situação. Quando, na verdade, o problema são os gestores. O gestor antecessor, do qual ele era partícipe no governo e tinha conhecimento, e que deu seguimento aos desmandos e os desrespeito, tá? As leis que garantem os direitos dos servidores. Porque nós tivemos uma audiência, inclusive, outro dia. Nós tivemos uma audiência outro dia que versava sobre a questão das férias, que não são pagas 2 dias antes do servidor sair. Ah, e que, inclusive, a juíza da segunda vara, a doutora Fabiana, disse que entre pagar salários e pagar as férias, tem que ter, é preferível pagar as férias, porque dá a questão das dobras, né, doutor Raul? Doutor Raul pode me corrigir se eu estou falando alguma besteira. Mas ele não faz. Eu mesmo entrei em férias compulsórias 1 mês depois do que deveria. Então, né, consequentemente, não recebi 2 dias antes, né, as férias e toda a questão que deveria receber por entrar em férias. Né? Então, quer dizer, ele não observa os direitos dos servidores, né, coloca chefias que cometem assédio moral aos servidores e que vêm depois resultar em ações judiciais. Ou seja, está todo mundo unido, fazendo um sacrifício danado para equacionar essa situação. A Câmara de Vereadores empenhada, né, a PEMO também, que deliberou sobre a redução da educação, e que é uma lástima, no meu entendimento. Né, os servidores... É, nessa iminência de reduzir aquilo que lhe foi tirado e não receber, né? E o prefeito segue, né, desobedecendo a lei, inobservando a lei, gastando a reviria. Quer dizer, então nós somos o quê? Nós estamos bancando o quê diante de tudo isso? Então, uma das coisas, aí está a resposta da colega. Então, o que nós exigimos e não abrimos mão, enquanto Uruguaiana, pode ser que Uruguaiana seja o pontapé inicial disso tudo e se alastre pelo país, enquanto o gestor não for punido pelos seus atos, no bolso ou pessoalmente, ele não vai parar de fazer, porque não dá nada para ele. Não dá nada, eles fazem, acontecem e não dá nada. Eles não são responsabilizados e por isso continuam fazendo. Então, é ponto crucial, para nós, requisito, para que nós passamos a deliberar sobre a questão das RPVs, uma garantia de pagamento de salário, tá? De preferência do pagamento do salário, tá? E da pontualidade. E aí eu tenho certeza que os nossos colegas ali, já falei, vou repetir, quanto à pontualidade, se nós tivermos a preferência e vermos que realmente não tem dinheiro, nós até aguentamos o repuxo 2, 3 dias, se for o caso, Mas se não for assim, se for para pagar fornecedor primeiro, contrato de rádio, contrato com TV, contrato com Correio Uruguaienense, com jornais, enfim, com revistas, né? Se for para isso, não. Então, aí nós não admitimos, nós não aceitamos que sejamos pagos em atraso. Então, assim, pessoal, nós queríamos trazer, né, aos vereadores, além do nosso agradecimento, até pela atenção dispensada em todas as vezes que o Simur esteve aqui para esclarecer as situações e trazer aquilo que a categoria sempre já manifestava, informalmente, nos corredores, nos lugares onde nós vamos, né, que nos atacam, nos interpelam e nos dizem, né, e colocam os seus anseios, as suas lamentações. Né, a Câmara sempre acolheu tudo isso quando o Simur esteve aqui procurando, né, uma solução que nos ajudasse nesse sentido. Quero agradecer à Câmara, né, esse espaço. Como? Ah, e a segunda deliberação também que já ia me passando é de que justamente sobre isso que eu falava, né, todas as ações do PAS e com relação ao salário, nós estaremos, né, colocando o prefeito como demandado, né, ou seja, solidariamente aí vai responder se houver os atrasos e também com relação ao PAS, que já está atrasado 3 meses. Né? E eu queria também só ressaltar assim, que a questão do PAS, né, a questão do PAS, a contrapartida do município, não é só o município que dá o PAS. Tem a contrapartida do servidor. O Raul fez um cálculo estimado aí, ó, de 300 mil brutos para o executivo. E com a contrapartida do servidor, cerca de 150, 160 mil. Né? Inclusive, o doutor Raul tomou a liberdade em uma das audiências de fazer uma proposta, né, para o executivo, e, pasmem, ele não aceitou. De que conversaríamos com a categoria, assumiríamos o compromisso de tentar que a categoria perdoasse os 3 meses de atraso, desde que ele implantasse a partir de agora o PAS. Então, seria uma economia para o município de quase R$1 milhão. E ele não aceitou. Eu acho que a vereadora estava presente também na mesma audiência. E ele não aceitou. E eu conto isso para demonstrar a boa vontade do sindicato e dos servidores em ajudar. Vai gerar novas ações. Só que dessa vez responsabilizando o prefeito também. Né? Isso foi deliberado agora em assembleia. O prefeito também será incluído. Sim. Então, nós anistiamos, exatamente. Né? Daríamos anistia para o prefeito dos 3 últimos meses. Uhum. Então, essa também foi uma decisão que nós trazemos da categoria para informar o Poder Legislativo. Ah, sim. Pessoal reivindicou muita coisa, que, como tem tanta coisa para falar, pessoal, vocês me desculpem, hoje até não estou. Eu estou bem gripada e já estou quase. Então está complicado, mas eu vou tentar atender a todos. Também foi feita a sugestão, né, dos próprios servidores para a economia, né, que se fosse feito o turno único. Pelo menos provisoriamente, onde se economizaria até com ar-condicionado, água, luz. Mas também foi da vereadora Josefina, mas nos bastidores os funcionários todos procuram o Simur e pedem para que se faça essa sugestão. E aí, falando em ar-condicionado, né, já que reduziria os gastos, né, teve também, eu não estava presente de repente nessa situação, por isso não tenho conhecimento. Mas, e aí, falando em ar-condicionado e economia, você sabe que os servidores da prefeitura estão trabalhando sem ar-condicionado, com todo esse calor. As pessoas trabalham sem ar-condicionado e com as luzes apagadas, para economizar. Mas então será? Isso pode gerar novas ações, pessoal. Eles não tomam cuidado com nada. E não temem porque não há punição. E aí vem dizer que a conta é nossa. Mas nossa, se ele tivesse nos chamado lá, ó, pessoal, população, sindicato, vocês acham que se eu fizer isso vai dar problema? E vai acumular para o município um passivo enorme, a gente não vai poder pagar? E aí nós disséssemos, não, prefeito, faça. Aí seria a responsabilidade nossa e a conta também seria nossa. Só que na hora de fazer, ninguém nos pergunta nada. E aí na hora de pagar a conta, aí a conta é nossa. Tá? Então, assim, ó. Para finalizar, pessoal, quero só fazer a leitura aqui do nosso informativo. Né? A real situação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, né? O desleixo com as contas. O município repassou 42 mil mês para pagamentos de precatórios de 2009 a 2015. Em maio de 2014, o prefeito foi alertado pelo setor de precatórios que tal valor, 42 mil no caso, né, não era suficiente nem para o pagamento dos juros das dívidas judiciais e mesmo assim o gestor não aumentou o repasse. Setembro de 2014, O CIMUR sugeriu o parcelamento dos precatórios de 2010 em parcelas de 200 mil, sem juros durante o parcelamento, tendo o prefeito pedido um prazo de 45 dias e não respondeu. Os gastos excessivos aí que nós elencamos, desde abril de 2015, o município adquiriu ou empenhou 7 automóveis Duster, no valor de 61 mil cada. Contratação de um artista plástico para execução de tela alusiva à retomada de Uruguaiana durante a Guerra do Paraguai, no valor de 30 mil em tamanho real. Né? Tamanho real da pessoa, tamanho real do cavalo, tamanho real de tudo. Gastos excessivos com publicidade. RBS TV em 2015, ano pré-eleitoral e com crise econômica, contrato por 6 meses no valor de R$ 283.097 para anistia total. Em 2013, ano não pré-eleitoral e sem notícia de crise econômica, o contrato para a mesma finalidade, o Refisc, foi de R$ 80.000. O Correio de Uruguaiana, um custo de R$ 16.000 por mês. Programa semanal de rádio, R$ 25.000 por mês, totalizando total de gastos com publicidade de R$ 775.097. Quase R$ 1 milhão. Medidas que gerarão mais demandas judiciais. Corte de 30% no valor das gratificações especiais e funções gratificadas, mesmo os servidores fazendo a mesma função. Supressão e inadimplência do cartão alimentação dos servidores há 3 meses. Atraso dos salários dos servidores nos últimos 3 meses, mesmo para os servidores de educação, que há saldo na conta do Fundeb, que não sofre bloqueios judiciais, motivo alegado como razão pelo atraso. E aí as medidas de economia que o prefeito tem tomado. Doação de 30% dos seus subsídios, em outubro de 2013, no valor de R$ 3.265,46. Lhe restando ainda belíssimos 11 mil e poucos reais. Ah, o escritório de advocacia. Eu acho que eu pulei essa... A contratação em agosto de 2015 do escritório de advocacia em Porto Alegre pelo custo anual de R$ 85.200. Medida esta que foi noticiada como redução de gastos em julho de 2015. E aí ele coloca aqui, no Correio Uruguaianense, acho importante ressaltar, que saiu hoje, né, de 9 a 19, é o período. Aí ele colocou, prefeito municipal definiu a implantação do cartão refeição para os servidores públicos municipais. Será aberto nos próximos dias processo licitatório para a contratação da empresa operadora do sistema, além do estudo analítico das faixas de valores adequados para cada servidor. A implantação desse sistema faz parte do projeto de modernização da gestão pública na Prefeitura Municipal. O que ele não conta é que não faz 3 meses que ele não paga. Isso não sai. 5 meses. E aí, então, para finalizar mesmo agora, eu agradeço mais uma vez o espaço, né, e ressalto aos colegas que nós temos que voltar. Infelizmente, o tempo não nos ajuda hoje para a mobilização que nós pretendíamos frente à prefeitura, né, mas nós vamos retornar ao sindicato, permanecermos concentrados, e eu espero, pessoal, que cada um de nós seja um agente multiplicador disso aqui, tá? Um agente multiplicador disto aqui, ó, que nós vamos disponibilizar, para que a população de Uruguaiana, pessoal, saiba, porque é isso que ele dissemina por aí, que nós, servidores, somos os causadores de todo esse impasse e de toda essa dívida que a prefeitura enfrenta hoje. Quando, na verdade, os causadores são eles próprios. E eu espero que vocês permaneçam aqui, porque certamente haverá a manifestação dos vereadores nesse sentido. Eu gostaria que o pessoal permanecesse aqui, tá? Mas que nós nos utilizemos de todos os meios, inclusive das redes sociais, para que a comunidade saiba que nós não somos os bandidos da história. Tá? Que isso acontece pela falta de administração austera dos gestores, né, que ocupam o executivo. Obrigada.
Muito bem. Fez uso da tribuna, então... Andréa Jardim, ela que é vice-presidente do CIMURS. E nesse momento, então, quero abrir o espaço de 3 minutos a cada um dos vereadores, aqueles que entenderem, desejam se manifestar. Vereador Renan Mirello, inicia, então.
Mais uma vez, um bom dia, senhora presidente. Eu quero, de uma forma muito objetiva, porque a Andréa foi mais do que clara, e agora pela manhã, lá na sede do CIMUR, eu falava aos senhores algumas preocupações no sentido dos senhores conhecerem bem o assunto para que vocês tenham nesta casa a segurança do que vai ser decidido e a forma como vai ser decidido. Tem um ditado, e vocês vão entender o porquê eu estou falando isso, tem um ditado muitas vezes que a gente fala assim, temos que passar uma borracha e esquecer o passado. Neste caso não, pessoal. Vocês têm que lembrar muito bem o passado para que a gente tome as atitudes e decisões certas no presente e para não repetir no futuro. O que, que eu quero dizer? Quando eu digo, senhora presidente, que o governo que aqui está nesse momento, a administração atual é uma continuidade, é um governo de 12 anos, eu dou nomes. Tudo isso que aconteceu, todas essas demandas, a tal da sangria que se fala muito, é porque foram direitos adquiridos, retirados, promoções não dadas do gestor anterior, que culminou com essa enxurrada de ações e que hoje o prefeito, que era vice-prefeito, não soube conduzir, não está sabendo conduzir e a cada dia que passa se enrola mais nas suas próprias decisões. Por isso nós temos, e é fundamental, pessoal, e não é palanque político, não é palanque político, mas é questão de conhecimento, vocês têm que saber, porque a Uruguaiana merece a consideração, o respeito. A Uruguaiana tem que, assim como outros municípios que são muito sérios, cumprir com a lei. Todos nós somos cumpridores da lei. E o que mais deveria respeitar a legislação, que são os prefeitos, os administradores, tanto o do passado quanto o do presente, não respeito. Tanto é verdade que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assim como o Tribunal de Contas da União, já deu um parecer prévio das contas do atual prefeito municipal de 2013, rejeitando as suas contas. Obrigado.
Com a palavra, nesse momento, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Bom dia, colegas, quem nos escuta pela Rádio São Miguel, pela Rádio Líder FM. Andréa Jardim, a particular amiga, um prazer recebê-la. Todos os servidores municipais que honram a esta sessão com a sua presença maciça, nós que, através do trabalho dos demais vereadores, viemos trabalhando e muito na tentativa da conciliação dos precatórios, na questão do PAS mesmo, que nós fizemos a emenda, partiu desse vereador a emenda, que previa a correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para que o PAS, o cartão, não perdesse o seu poder de compra ao longo dos anos. Infelizmente, o Executivo não acatou a nossa emenda, recorreu judicialmente, e essa, que poderia ser uma conquista e um direito, acabou sendo perdido. Mas nós seguimos lutando, seguimos buscando. Quero externalizar que, todos sabem, essa Câmara de Vereadores tem um compromisso com a nossa cidade, com os servidores, e nós estamos juntos, sempre que possível. Nós somos parceiros, vamos. Hoje eu até não pude estar presente pela manhã, peço desculpas, tinha um compromisso numa rádio para tratar sobre uma questão que tem me tirado o sono aí, o pessoal está um pouco agressivo. Mas nós, que o ex-secretário Fernando Alves, toda essa turma aí que tanto atacou o funcionalismo, e agora ataca os vereadores, né? Ataca os vereadores na questão das diárias, na questão dos gastos da Câmara. Você fala que um vereador gastou 7, 8 mil em determinado assunto em um ano inteiro, e eles não falam que o município está gastando 300 mil por ano com a RBS. A RBS vem aqui, entrevista os vereadores, fala da Câmara de Precatórios, fala das dificuldades do funcionalismo, mas a RBS não fala que tem um contrato de 300 mil com o município para divulgar o Refisc. Então, nós temos esse problema, mas nós estamos juntos, pessoal, unidos, somados, nós vamos conseguir dar a resposta adequada a todas as dificuldades que estamos enfrentando. Seja as dificuldades com a gestão, com o gestor, com o prefeito e por todo o processo que passa hoje de dificuldade, de dúvidas, que passa o setor político, o setor público, no nosso país e em Uruguaiana. Nós estamos, não só a Câmara de Vereadores, mas um município, com uma dificuldade de devolver o serviço para a população. Por isso que nós devemos estar unidos, a categoria coesa, como está acontecendo, e parabéns, Andréa, parabéns a todos vocês. E essa Câmara é parceira, nós vamos estar juntos, estamos juntos, desde que assumi, nós temos esse compromisso, e queremos contar com vocês nessas lutas, e vocês podem contar conosco nessas lutas. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, vereador Carlos Eduardo.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, Andréa Jardim, que não foi a conselheira tutelar que ganhou, né? A Andréa de Simone. Servidores públicos, Rádio Líder FM, Rádio São Miguel. Na terça-feira, eu participei de uma reunião na comissão do carnaval. Pois é. E lá eu questionei, eu perguntei, referente a como será essa verba do carnaval. Perguntei ao secretário Jorge Prestes, que estava lá. E ele falou que está no orçamento do município R$500 mil para o aluguel das arquibancadas, que virá para a Câmara esse projeto. Eu sou o Dudu do samba, mas hoje, pela crise, pela situação que o município está passando, dá para ver no rosto de cada um de vocês, é preocupante, é caótico. Infelizmente, carnaval sair 2016, acho que não. Prioridade é para o nosso funcionalismo. É preocupante, é muito preocupante. Ele que não venha largar essa bomba no nosso colo, mais uma. Porque a Câmara tem posição e tem o apoio de todos vocês. Amo o carnaval, choro pelo carnaval, mas eu choro muito mais pelo nosso povo que está aí, pela nossa Santa Casa e por vários setores que aqui está comprovado. Perdão ao samba, perdão ao carnaval. Mas se realmente ele está pretendendo fazer isso com a nossa população, eu digo não. Muito obrigado.
Esse é o meu, nosso rei Momo. Muito bem. Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, nesse momento, vereador Rafael Alves.
Parabéns, Dudu. Pessoal, diretoria, presidente Cuica, vice Andréia, doutor Raul, TVN, servidores. O momento é de se organizarem. É de saber todos os detalhes jurídicos dos direitos de vocês. É de estarem afinados. É de unirem os discursos. É de demonstrarem força. É de demonstrar a importância que o servidor tem para a máquina administrativa municipal. É demonstrar o valor do trabalho de vocês. Essa é a hora. É hora de vocês decidirem, deliberarem quanto aos assuntos, porque nós estaremos aqui para acatarmos a decisão de vocês, para sermos parceiros das decisões que vocês vierem a tomar, dos posicionamentos que vocês vierem a ter. Eu sei que não é fácil. Tem gente que vai puxar para um lado, tem gente que vai puxar para o outro, tem gente que tem uma GE, tem gente que tem uma gratificação, tem gente que vai... É hora de pensar no coletivo. Não adianta só pensar em si. Não, eu estou falando porque isso é uma coisa básica do ser humano. A primeira coisa que a gente faz é olhar para nós. Só que esse momento eu acho que tem que ser um pouco ultrapassado. Vocês como categoria, como classe, precisam olhar os colegas do lado e ver o que cada um está passando. Eu tenho certeza que vocês já começaram a fazer isso. Tenho certeza disso. E fico apavorado com isso aqui. Eu fico apavorado com a demagogia do prefeito Schneider. Desde que trabalho na política, eu tenho 37 anos, fui estagiário lá em 99, agora o maior demagogo que eu vi até agora, de fala mansa, é o prefeito Schneider, com todo o respeito que tem a autoridade dele, e posso e tenho o direito e o dever de falar isso aqui nessa tribuna, porque ele é muito demagogo, ele fala uma coisa e faz outra, ele te recebe, te bate nas costas e diz... Te dá a entender que está tudo resolvido, te diz que está resolvido e não resolve nada. É como na questão da contribuição de melhoria, que ele foi na porta da casa das pessoas e disse, né, isso vai ser 30, 40 reais por mês. E de uma rua vazou a informação e era 150, 200, 250, 300, uma e até 700 reais. Nas outras ele nem mostrou o valor. Só que em todas ele disse, né, 30, 40. Mentiroso! Muito obrigado.
Com a palavra, nesse momento, o vereador Irani Fernandes. Vereadora, me permita recuperar, na verdade, a vereadora Josefina Soares.
Com toda
a
gentileza, primeira-dama.
Estava inscrita antes de Vossa Excelência ter solicitado. Vereadora Josefina Soares, a palavra é sua.
Não tem problema, né? Pode ser o colega mesmo. Senhora presidente, demais colegas vereadores, público presente, cumprimento agora, nesse momento, a Andréia Jardim e faço cumprimento a todos que estão presentes. André, essa novela ela é tão antiga, né? Esse assunto é tão antigo e eu quero salientar aqui o Paivinha, que acompanha há muitos anos esse plenário, juntamente com Cuíca, contigo e os demais funcionários. O assunto é um assunto já antigo. Esse assunto, para mim, que sou moradora já desta casa aqui, há 24 anos, vai fazer o ano que vem, se repete todos os anos que muda o governo. Sai um governo, entra outro governo e permanece a mesma porcaria, o mesmo problema. Não muda nunca. Eu nunca vi mudar, não é mesmo, André? Quantas lutas vocês vêm fazendo? Quantos anos, Paivinha, nós estamos nessa luta aí? Quantos anos? Sai governo, entra governo e todo mundo com problema. É cesta básica, é dinheiro atrasado, é salário atrasado. E agora? Então isso é muito triste, o que acontece. Por quê? Eu vou falar como mãe, como cidadã e como mulher, dona de casa. Como que vamos sobreviver sem salário? Sem receber o nosso salário, gente? Como é que as pessoas vão se alimentar e dar o alimento às suas famílias? Isso não é política que eu estou fazendo, não. Estou falando de coração. Estou falando aquilo que a gente sente na carne. A água, a luz, ela não espera. A barriga não espera. Até a roupa ainda a gente espera, né? Mas a luz, a água, o alimento, a comida de todos os dias, o feijão nosso de cada dia, isso não espera, gente. Tem que pagar as contas. E se não pagar, vai para o SPC e aí vai no final do mês, vai comprar o quê? A gente entende disso, nós somos mulheres, nós entendemos que não dá para esperar. E isso vem se repetindo de governo anteriores. E o Cuíca sabe o que eu estou falando. Que a luta era nossa nessa casa, não é verdade, Cuíca? Com vocês, juntos, brigando. Sempre brigando, brigando e brigando. Mas o que, que eu acho que esses prefeitos, quando eles entram na prefeitura, eu acho assim que eles não sabem a situação da comunidade. É por isso que o vereador conhece o povo na carne. Porque nós recebemos a comunidade carente dentro do nosso gabinete. E se nós não encontramos num gabinete, nós saímos na rua e nós falamos com as pessoas. É no mercado, é nas farmácias, é na rua, onde a gente vai, a gente está conversando com as pessoas. E isso faz com que a gente entenda o problema do povo. Então, eles não sabem, parece, o que, que é a necessidade. Eu, como já passei fome, miséria na minha vida, graças a meu bom Deus e ao povo de Uruguaiana, hoje eu não passo mais. Mas eu já passei na carne. Então, eu estou com vocês para o que der e vier. Onde for que vocês forem, eu estou aqui, de braços abertos, guerreando com vocês. É isso que eu quero fazer.
Obrigada, vereadora. Agora sim, com a palavra. A palavra é sua, vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente, demais colegas, quem nos acompanha aqui. Quero ser sintético nas minhas palavras, porque eu acho que os demais colegas já falaram exatamente aquilo que está se passando. Eu quero ressaltar desse nosso encontro, Andréa, eu quero ressaltar o posicionamento dessa casa, o posicionamento do Legislativo, que se coloca frontalmente ao lado daquelas pessoas que têm o direito e o direito não é respeitado. Quando nós aqui aprovamos unanimemente determinados projetos que têm como reflexo a sociedade como um todo, esse é o pensamento da casa, porque todos os vereadores estão imbuídos disso. Acompanhamos essas dificuldades que o sindicato vem tendo, louvamos o posicionamento que o sindicato tem tomado e parabenizamos os funcionários todos, porque têm dado o respaldo e o apoio para que o próprio sindicato seja o representante legal de vocês. Isso é importante, a união que vocês têm. Sofrendo os problemas, todos estão sofrendo do mesmo jeito. As dificuldades que vocês estão passando, elas são genéricas. Cada um servidor, a sua maneira, a sua medida, também está passando pelo problema. Problema de gestão. Não é de gestão, é de gestão. Que se transforma em digestão, porque você não tem salário, não tem cesta básica, não tem nada. Desculpa o trocadilho. É, isso aí, você torna indigesto. É, dizer, André, que vocês contam sempre com o nosso apoio, nós sempre estivemos ao lado do sindicato, ao lado das pessoas que têm algum direito para ser defendido. Não se faz mais porque acaba extrapolando a responsabilidade e o direito que essa casa tem de fazer. Mas dizer que vocês podem continuar contando sempre conosco, nós estaremos sempre nessa briga, e que eu acho que o mais importante é a valorização do funcionário público. A existência do funcionário público tem uma essência fundamental, que é o cidadão lá que está do outro lado que precisa ser atendido. Senão não precisava ter servidor público. Então, no momento em que o servidor ele é motivado principalmente pelas suas necessidades básicas, que é o salário para decentemente poder viver e sustentar a sua família, é o mínimo que o gestor pode ter em relação ao seu funcionário, para que ele possa estar motivado e, a partir daí, prestar um bom serviço ao cidadão, que é o objetivo principal que está lá. Tomara que a gente possa ter soluções o mais rápido possível, mas, acima de tudo, essa vigília, essa atenção tem que estar sempre redobrada, e parabéns pelo movimento, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, e principalmente os servidores que estão apoiando, né, as iniciativas que o sindicato vem tomando. Muito obrigado, presidente, um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Irani Fernandes, e agora com a palavra, vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários públicos aqui presentes, é muito bom ouvir, né, a gente estar atento ao que está acontecendo. Essa casa, há meses atrás, né, rejeitou o projeto das RPVs. Esse projeto está arquivado na casa e ele só sairá se existir uma proposta nova, que eu até agora não vi. O que, se espera? Se espera é que o gestor público se manifeste. Ele tem que tomar uma nova medida e atitude em relação à situação. Essa casa tem procurado que isso aconteça junto ao judiciário, junto com o sindicato, e até agora eu ainda não vi partir do senhor prefeito uma proposta plausível para que as coisas continuem. Acho que o que está acontecendo, a manifestação pública dos funcionários públicos, a manifestação desta casa, né, é plausível que se faça para que as coisas possam acontecer. Outro dia eu falava nessa casa, estávamos com uma greve na Santa Casa de Uruguaiana, né, e a greve, embora prejudicando os serviços de saúde dos uruguaianenses, mas ela fez com que as coisas se resolvessem de maneira mais ou menos aceitável, né, para que voltassem aos serviços normais. Então, essa manifestação que está sendo feita hoje pelos funcionários públicos, pelo sindicato, é natural que se faça. A gente tem que dar força a isso, para que aconteça, que o prefeito tome uma atitude. Então, eu parabenizo vocês para que esse movimento continue até mais forte, porque enquanto o prefeito não se manifestar, as coisas não vão ser resolvidas. As coisas vão só ser resolvidas no momento em que se tomar uma atitude de gestão. Então, é isso que temos que fazer. Nós temos que estar reunidos, nós temos que estar solicitando, né, para que as coisas aconteçam. E, vamos dizer assim, isso é que nós esperamos de Uruguaiana. Se isso não acontecer, nós vamos esperar que o novo prefeito faça isso um dia em nossa cidade. Muito obrigado.
Muito bem. Eu quero, nesse momento, passar a condução dos trabalhos da vereadora Josefina Soares para que eu possa encerrar esse momento e também me manifestar.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Momento que encerramos, então, já agradecemos a Andréa Jardim, vice-presidente Simurs e toda a categoria que está aqui presente. Eu me manifesto, senhores vereadores, no seguinte sentido. Eu não tenho dúvida de que, neste momento, os abutres de plantão devem estar, mais ou menos, analisando da seguinte maneira. Aí estão os vereadores novamente no colo desse Murs e de APM e tudo mais, que é exatamente esse pensamento que tem, dito a mim pelo próprio prefeito municipal, que eu tive a oportunidade de discordar. Mas, enfim. E aí eu pergunto e questiono, como ignorar uma categoria que não vem aqui apenas em condição de pequena amostragem. Pequena amostragem que é exatamente o que tem acontecido através das propostas e projetos do senhor prefeito, como o caso de projeto de... da, como é que chamamos? De melhorias, como é que é? Desculpe, me faltava a palavra. Contribuição de melhorias, que é analisado, estão sendo analisadas através de pequenas mostragens, que não é o caso deste momento. Eu, na verdade, não vi ninguém, absolutamente ninguém, eu gostaria de saber se algum vereador já teve essa condição de analisar, alguém do funcionalismo público dizendo que está satisfeito com a situação. Eu não vi ninguém. Todo mundo está absolutamente insatisfeito, tanto que a grande maioria, quase a sua totalidade, está se manifestando através de movimentos como esses. Então, como ignorar estes momentos? Em épocas onde se trabalha e se fala em cascalho, que hoje deixou de ser inservível, sopas para a população, e eu concordo com a Andréia, a gente não pode absolutamente ignorar a situação de carências do povo, e mais do que carência, de miséria, mas parece que encontra agora uma brecha e uma possibilidade. IPTUs premiados, senhores vereadores e população. Tudo isso é a época hoje, é o momento de se dourar a pílula. Momentos em que, muito bem falou o vereador Dudu, a quem eu cumprimento, esse sambista, esse rei momo que abre mão da sua paixão em prol da situação que nós estamos passando. Aliás, se é que vem realmente um projeto nessas condições, senhores vereadores, nós podemos devolver, até porque isto pode ser atribuição do prefeito através de decreto, então que faça ele, que assine e que decrete. Não precisa vir nessa casa aqui. Não precisa, vereador Rony, passar pelas nossas comissões. Ele vai bater aqui e vai voltar. Assine, senhor prefeito. Diga que o senhor quer os 500 mil para o carnaval. Ele vai voltar. Não tenho dúvida disso. Ele vai voltar. E que bom que vocês possam assistir nesse momento um parlamento maduro, responsável por tudo aquilo que diz respeito à nossa população, afinado, não apenas acompanhando e engessado por qualquer situação, acompanhando a necessidade, a realidade do nosso povo e votando com responsabilidade. Eu quero agradecer esse grande momento que tivemos na casa, é um momento, mais um momento democrático, da qual nós todos nos orgulhamos muito. Muito obrigado.
Eu devolvo a condição dos trabalhos da vereadora Jussara.
Reassuma a condição dos trabalhos. Sim, vereador.
Com a sua permissão, senhora presidente, o assunto que eu trouxe anteriormente na tribuna, porque muitas vezes a gente fala, parece que é só de boca, não estou, até por colaboração do doutor Carlos Delgado, ele nos proporcionou aqui uma cópia dos valores que o município recebeu do Fundo Nacional de Saúde no mês de setembro, valor de R$ 152 mil para os agentes comunitários de saúde no mês de setembro. E até o momento não foram repassados, pagos aos funcionários. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Eu acho que seria um belo momento a gente poder registrar, né, esse plenário lotado aqui, acompanhado pelos vereadores, né, que todos se manifestaram em prol deste movimento. Eu suspendo rapidamente.